Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. É hora do nosso café aqui no Bom Dia. A gente vai falar sobre redes sociais. Será que elas elevam a depressão entre meninas? Segundo uma pesquisa do Reino Unido, sim. Meninas adolescentes são duas vezes mais propensas que os meninos a apresentar sintomas de depressão em conexão ao uso das redes sociais, segundo o estudo do University College London, divulgado em Londres. Uma em cada quatro meninas analisadas apresentou sinais clinicamente relevantes de depressão, enquanto o mesmo ocorreu com apenas 11% dos garotos. Será que é assim mesmo? Isso é uma pesquisa de janeiro deste ano de 2019. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com o psiquiatra Aldenise Leite, que está na ponta da linha com a gente. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Aldenise, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. E a minha primeira pergunta, doutor, é por qual motivo o uso excessivo das redes sociais podem causar a depressão?
Na verdade, as redes sociais apareceram, sem sombra de dúvida, como um grande avanço para a comunicação social, ou seja, para o contato com as pessoas. Através da mídia social, nós encontramos amigos que muitas vezes não vimos há muito tempo. Isso é perfeitamente normal, manter contato com eles, isso é saudável. O problema é que o tempo utilizado em demasia nas redes sociais, isolando a pessoa de outras atividades significativas, pode conduzir a transtornos de natureza psiquiátrica, particularmente depressão e transtornos de ansiedade. Por exemplo, é muito comum que nós encontremos pessoas na faixa dos 20, 30 anos que são portadores de transtorno de ansiedade social, que é aquele tipo de transtorno de a pessoa se afasta do ambiente social por medo da avaliação dos outros. Ora, nesse caso, a mídia social, as redes sociais em geral, representam uma forma de comunicação onde a pessoa não se expõe. Então, muitas vezes, é comum que se tenha um problema psiquiátrico, depressão, e aí, então, pelo isolamento, se busque a rede social, ou ao contrário, o uso em demasia da rede social, a comparação com os outros, com uma tendência pessoal de ser limitado com relação à frustração, ter uma dificuldade de lidar com frustrações, essa característica em peculiar pode levar a um processo depressivo.
Agora, doutora Aldenise, chamando um pouco a atenção para essa pesquisa realizada, por que que há uma explicação, por que que as chances de desenvolvimento de problemas de saúde mental são maiores com as meninas?
Veja, a depressão, ela é mais comum em mulher do que em homem. Então, afeta muito mais o sexo feminino do que o masculino. Isso já é um padrão convencional de prevalência da depressão. A questão é, talvez essa avaliação em relação ao sexo masculino, embora feita com bastante critério, pode estar subestimada. Porque no sexo masculino, nós sabemos, isso é um conhecimento até geral, no sexo masculino há uma dificuldade de expressar sentimentos. O homem tem mais dificuldade de expor suas dificuldades, de contar os seus problemas, de manifestar a sua sintomatologia, digamos assim. Então é mais comum, claro, identificar isso no sexo feminino. A mulher normalmente confessa mais os seus sintomas, é mais clara em relação àquilo que sente, busca muito mais ajuda do que o homem quando sente algum nível de problemática psicológica. Então, é claro que isso vai aparecer muito mais no sexo feminino, é compreensível até que isso se dê. E também nessa faixa etária, na faixa etária da adolescência, que nós estamos aí com os tablets, com os celulares, iPads e assim por diante, onde o acesso maior é do jovem. Há vários estudos mostrando que jovens na faixa de ensino médio, de início de faculdade, naquela faixa etária de 16, 17 até 22, 24 anos, praticamente 99% dessa população acessa de forma demasiada a internet, gasta ou consome tempo importante utilizando as redes sociais. Então dá para perceber que isso é bastante significativo. E é por isso que aparecem esses dados mais significativos na população feminina.
Doutor, você tocou num ponto que realmente não tem mais como a gente fugir, fechar os olhos, que essa onda de tecnologia, as crianças, adolescentes, estão o tempo inteiro com seus smartphones, tablets, e é uma coisa que já faz parte do dia a dia deles, né? Agora, tem alguns sintomas que os pais devem ficar atentos para essa dependência tecnológica que pode estar virando aí uma depressão, né? Principalmente nas meninas? Tem alguns sintomas que são que dá para identificar?
Sem dúvida que sim. Existe hoje, já bem catalogado, dentro do transtorno do controle dos impulsos, que é assim que nós chamamos um grupo de doenças, onde há uma dificuldade de controlar o tempo, o gerenciamento do tempo em relação a uma série de atividades, existem sintomas, nesse caso, bastante evidentes, onde nós consideramos como um problema de adição à internet. Isso é bem catalogado já. Já há vários estudos a respeito disso. Quais são os sintomas que os pais devem ficar alerta e também as próprias pessoas que estão percebendo que o seu tempo está sendo mal utilizado e que elas devem fazer uma mudança em relação a isso? O primeiro, mais importante, é: há uma busca excessiva, constante, pelos ambientes sociais virtuais. Então, qualquer padrão de rede social que nós conhecemos, há uma busca excessiva por isso. Segundo, o pensamento fica constantemente focado nessa conexão. A pessoa está na universidade, está na sala de aula, está em alguma situação em que não pode acessar o telefone e não consegue se concentrar porque o pensamento está focado naquilo. Outro aspecto muito importante: consome muito tempo. Passa muito tempo utilizando a internet e as redes sociais, comprometendo outras atividades. Isola-se dos relacionamentos familiares. Isso é um outro dado muito importante. A mãe e o pai chamam para almoçar, não vai, fica no quarto, o tempo inteiro no computador, não consegue fazer outras atividades prazerosas, caminhar num parque, se reunir com a família, ou quando faz isso, está constantemente com os olhos focados nas redes sociais com o celular na mão. E quando ele se afasta disso, quando alguém chega, por exemplo, o pai chega, toma o celular, olha, você não vai mais ficar com o celular agora, me dê isso aqui, chega por hoje, começa a haver sintomas de ansiedade. E eu já presenciei, inclusive no consultório, ataques de pânico em relação a isso. A jovem ou o jovem vai na consulta, fica ali comigo 45 minutos, uma hora na consulta, e diz claramente: posso consultar meu celular só um pouco? Ele está tocando, ele olha, está apitando, posso ver o que é? Porque ele entra em estado de aceleração cardíaca, transpiração, inquietação, angústia, porque não consegue ficar distante do aparelho. Esses sintomas são marcantes para que os pais e a própria pessoa percebam a necessidade de uma mudança imediata.
Como é sério isso, né, que o doutor está compartilhando aqui com a gente, e como é importante a gente ficar atento aí aos sinais. Agora, doutor, as mídias sociais, elas podem fortalecer aí a baixa autoestima ou não tem a ver? Quem não tem problema com baixa autoestima, ela não vai ficar vendo as mídias sociais de outras pessoas, ou pode desencadear sim?
É uma pergunta bastante interessante. Então, vamos entender isso. A mídia social, as redes sociais em geral, elas não têm o poder de reduzir, comprometer a autoestima. Isso deve ser uma grande reflexão, um grande alerta. O que é que promove a baixa autoestima? É a avaliação que a pessoa faz daquilo com que tem conexão. É aquilo que ela vê, o modo como ela enxerga as coisas, o modo como ela avalia, produz atribuição a tudo com que ela tem contato. Por exemplo, alguém coloca uma foto, e comprou um carro novo, ou então comprou uma casa nova, remodelou algum tipo de ambiente doméstico, enfim, e mostra, ou faz uma viagem muito significativa, muito agradável, e as pessoas olham e ficam, por exemplo, fazendo comparações e exercem um sentimento de frustração em relação àquilo. Ficam cabisbaixas, desmotivadas, imaginam que nunca conseguirão passar por aquela situação tão prazerosa, parece que é uma vida de poucos. Na verdade, não foi a mídia que fez isso, é a avaliação da pessoa. Significa que ela tem dentro de si instrumentos de natureza negativa do campo do pensamento, da autoavaliação, que estão favorecendo essa percepção. Então, a depressão nada mais é, ou a baixa autoestima, que nem sempre é provavelmente depressão, pode ser um sintoma da depressão, significa que a pessoa está tendo uma avaliação distorcida dos seus próprios potenciais, capacidades e realizações. Então, quando a mídia favorece esse aspecto, é porque a pessoa se conecta e faz uma atribuição totalmente distorcida. Isso requer, muitas vezes, a busca de um profissional que possa orientar, realizar uma psicoterapia, uma reestruturação do modo de ver as coisas. Então, não é a mídia, é a própria pessoa que acaba provocando isso consigo mesmo.
Tá certo, olha que boa explicação que o doutor Aldeniz Leite trouxe aqui para nós, para ficarmos atentos. Doutor, infelizmente nosso tempo de rádio é tão curto, mas eu queria agradecer a sua participação e os seus esclarecimentos aqui no programa. Tenha um excelente dia.
Igualmente, um bom trabalho, até logo.
Muito obrigada, nós conversamos com o psiquiatra, o doutor Aldeniz Leite, ele que nos explicou, né, sobre redes sociais elevam depressão entre meninas, segundo uma pesquisa do Reino Unido. Ele trouxe vários elementos aqui para nós.